pessoa.
Faz favor.
Muito obrigado. Não vou dizer que não fumei, senhor, não se preocupe. Não sou como ao Bloco de Esquerda. Senhor Presidente, senhores deputados, assistimos hoje a uma intervenção hilariante do meu antigo opositor de Louros, com resultado... Opositor de Louros, com resultado bastante inferior, porém. Mas tenho que lhe dizer isto, senhor deputado.
Senhores deputados, agradecia que retomássemos o normal funcionamento do plenário e que o senhor deputado faça, de facto, uma defesa da ordem.
Senhor deputado, eu... Já assumi, o Sr. Deputado leu essa entrevista e eu agradeço que a tenha trazido para aqui. Mas sabe, Sr. Deputado, eu também já andei mais de 120 km/h na estrada. E não é por isso que defendo que todos devíamos poder legalmente andar a mais de 120 km/h na estrada. Quem não pecou, que atire a primeira pedra. E os senhores moralistas do Bloco de Esquerda, sempre prontos para atirar pedras aos outros, que são os principais prevaricadores, vêm aqui hoje dizer assim: o deputado da direita já consumiu drogas. Que horror que caia este plenário em cima dele quando nós estamos a defender a legalização de drogas. O que estão aqui a dizer é que vocês nunca andaram sem máscara na rua, que nunca andaram a 120 km/h ou mais numa autoestrada. E não é por isso que defendemos que tal deve ser. A diferença, Sr. Deputado, é que o Chega, o que defende, é o que é certo para a sociedade, mesmo assumindo que há falhas individuais que temos e que assumimos. Eu, Sr. Deputado, não sou perfeito. Nunca serei. O Sr. Deputado também não é. Nem nenhum deputado, como sabe bem, da sua bancada o é. A diferença entre nós é que eu sou humilde o suficiente para reconhecer quando erro, porque erro. E sou também humilde para perceber, quando estamos a defender os portugueses lá fora, que veem as famílias destruídas com o problema da droga, que veem as suas cidades infestadas com o crime que continua a destruir o tecido social, e aqueles que simplesmente dizem...
Sr. Deputado, agradecia... Dizem,
vou terminar, Sr. Presidente.
Terminasse.
E aqueles que simplesmente dizem... acaba-se com o crime organizado e o seu deputado já consumiu. Eu já o disse, seu deputado, não trouxe nada de novo a este debate. Já consumi. Prendam-me e atirem-me pedras por causa disso. Aí está. Muito obrigado.
Como é que se chama? Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, para responder. Faz...
Não tenho nada para responder à intervenção do Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado. Bom, repondo a alguma calma, eu solicito aos Srs. Deputados que me confiram a possibilidade do uso recreativo da palavra, no bom sentido do termo, para cumprimentar o Sr. Professor Alexandre Quintanilha. Foi alguém com quem me cruzei quando exerci funções nesta área e com quem, concordando numas coisas e discordando noutras, aprendi muito. Muito obrigado e agora, usando institucionalmente a palavra, dou a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Quintanilha. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, agradeço as palavras simpáticas que me dirigiu. Senhoras e senhores deputados, já muito foi dito e pouco há mais a acrescentar. Os projetos de lei do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal focam o tema da legalização da cannabis para uso pessoal. São fortes os argumentos na defesa dessa legalização. No entanto, a recomendação da Organização Mundial da Saúde para transferir a cannabis e a resina de cannabis da lista 4 para a lista 1 da referida Convenção Única sobre Estupefacientes deixa claro que o objetivo não é autorizar o seu consumo recreativo, mas sim estimular o progresso do conhecimento coletivo da utilidade terapêutica da cannabis e dos efeitos nocivos associados ao seu consumo. Conhecimento esse fundamental para fortalecer a confiança nas estratégias que queremos implementar. Na área da saúde, a evidência científica atual sobre a cannabis mostra que o seu consumo está associado a um conjunto vasto de efeitos amplamente documentados em humanos, que podem ir desde simples alterações na memória de curto prazo e redução de capacidade de concentração até crises de angústia e reações de pânico. E mais a longo prazo, a carcinogenicidade dos componentes fumados, indução de psicose, esquizofrenia e risco de dependência, que aumenta entre aqueles que iniciam os consumos na adolescência. Estes efeitos, e eu quero sublinhar este ponto, estes efeitos não afetam todos os consumidores e alguns deles só mesmo uma pequena minoria. Mas enquanto que para o álcool o risco associado ao seu uso pode ser determinado em função das quantidades, não dispomos, neste momento, ainda dessa informação relativa à cannabis. Perceber a variabilidade destes efeitos exige estudos continuados em populações alargadas e diversificadas. Leva tempo e ainda estamos longe de termos os dados relevantes para uma literacia cidadã robusta e menos sujeita à desinformação. Atualmente, na Europa, a cannabis é responsável por mais pedidos de tratamento, pela primeira vez, nos serviços de tratamento de comportamentos aditivos, do que qualquer outra substância ilícita. Em Portugal, 54% dos novos utentes em tratamento apontaram a cannabis como droga principal. Portugal atingiu um prestígio internacional que já foi referido, invulgar com a sua política das drogas implementadas, quando era primeiro-ministro o engenheiro António Guterres e presidente da República o Dr. Jorge Sampaio, ambos socialistas. Continuamos a ser uma referência mundial neste domínio, com uma visibilidade mediática que, passados 20 anos, não para de crescer. Essa política, longe de ser perfeita, foi o resultado de um trabalho intenso, multidisciplinar e integrador de vários especialistas durante quase 5 meses e com um envolvimento cidadão muito importante. Por que não uma estratégia análoga em relação aos diferentes usos da cannabis? A ênfase na liberdade pessoal ou na consciencialização do consumo que estes projetos de lei defendem merecem uma melhor contextualização, não tenho dúvida. O que aprendemos durante a presente pandemia foi o que voluntariamente sacrificarmos, a nossa liberdade para proteger o outro. No caso da cannabis, tudo indica que ainda não saímos dessa fase. O PS considera que estes processos de lei merecem uma análise mais profunda no local apropriado. Ainda bem que o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal pediram a descida dos projetos para permitir esse debate no sítio próprio. E, Sr. Presidente, eu gostava de terminar esta minha intervenção com duas notas mais pessoais. A primeira é agradecer as referências que me foram feitas e dizer que o mérito é dos especialistas que trabalharam naquela comissão. Eu, quando fui convidado a presidir à comissão, desatei-me a rir, porque disse: eu sei muito pouco sobre este assunto, não sei porque é que me estão a convidar, e a resposta foi muito inteligente. É precisamente por não vir com ideias feitas que queremos que presida a esta comissão. Aprendi imenso com a comissão e agradeço àqueles que me ensinaram. A segunda nota é, se calhar, mais coloquial. Mas eu gostava de terminar dizendo o seguinte: eu faço parte da geração Baby Boom, que viveu intensamente a sua juventude dos anos 60 do século passado, na África Austral e na Califórnia, vi nascer grupos como os Beatles, Rolling Stones, The Who, e cantores como Bob Dylan, Janis Joplin e Joan Baez. Naquela altura, muitos experimentavam as mais variadas substâncias, nem sempre começando com a cannabis, que era de acesso fácil nos meios estudantil e académico. Os efeitos, a curto, médio e longo prazo, foram dos mais diversos. Devo ser dos poucos, e não me orgulho, nem tenho vergonha de dizer isso, que por qualquer razão, nessa altura, não teve essa curiosidade. Ainda me lembro de muitos dos meus alunos quererem levar-me para as montanhas da Califórnia a comer cogumelos mágicos. Talvez um dia. Quem sabe? Tem tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço. Faz favor, Sr. Deputado. Do PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como hoje aqui já foi dito abundantemente, a descriminalização da posse e do consumo de drogas em Portugal, aprovado nesta Casa em 2001, reconheceu que os comportamentos aditivos têm por base um distúrbio de saúde. Como tal, assumiu-se que a via criminal em nada poderia contribuir para a redução dos consumos, pelo que tais comportamentos deixaram de ser alvo de processo de crime. Em alternativa, os consumos passaram a constituir uma contraordenação social e foram desenvolvidos mecanismos que procuraram assegurar ajuda e apoio especializado ao consumidor. Contrariando os receios à época, não se verificou um aumento dos consumos em Portugal, quando em comparação com os demais países da União Europeia, nem se verificou um incremento do chamado turismo de narcóticos do nosso país. Na realidade, Portugal tornou-se uma referência mundial pelo caráter inovador da sua legislação, pela redução da carga que estes casos representam no sistema judicial, pelo impacto neutral que teve nos padrões de consumo e, sobretudo, por assumir a questão das dependências como um problema de saúde individual e pública. Volvidos 20 anos após a aprovação da lei que descriminalizou o consumo das drogas, a legalização do cultivo, a venda e o consumo de cannabis tornou-se num assunto recorrente no plano nacional e internacional, especialmente fruto da ausência de resultados satisfatórios que a via proibicionista coloca em cima da mesa. Por outro lado, registam-se cada vez mais exemplos de países e Estados que têm abandonado a visão proibicionista do consumo, embora com diferentes modelos de regulamentação do mercado, desde o cultivo à venda. Fruto destas experiências do mundo real, a comunidade científica e médica tem vindo a publicar evidências cada vez mais robustas sobre os impactos do consumo desta droga na saúde de todos. Têm sido igualmente publicados relatórios e artigos que procuram analisar as consequências e eventuais ligações a reter das experiências onde o uso da cannabis goza do estatuto de legalidade. Numa lógica de promover uma discussão política assente na evidência científica, torna-se incontornável reconhecer que temos hoje, pela primeira vez, condições para discutir de forma séria e sustentada as propostas que visam legalizar o uso da cannabis em Portugal. Embora o tema, como aqui já se viu hoje, puxe pelas paixões, precisamos de um debate racional, assente em evidências e, acima de tudo, assente na ciência. Mas, sendo reconhecidos os efeitos prejudiciais para a saúde desta e de outras drogas, como o tabaco e o álcool, assume-se ainda que no mundo...